Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro de 2025 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pode avançar nesta semana no Congresso. Sessão solene na Câmara homenageia o Dia do Professor. O ministro afirma na Câmara que o governo vai defender fim dos gastos socioambientais de Itaipu. E Jornal da Câmara dos Deputados conclui a jornada pelo Brasil para comemorar os 90 anos da Voz do Brasil. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pode avançar nesta semana no Congresso. No plenário da Câmara, o presidente Hugo Mota já sinalizou que deve colocar em pauta a urgência para o projeto que proíbe a cobrança de bagagem de mão pelas companhias aéreas. A reportagem é de Cid Queiroz.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 pode avançar nesta semana. A Comissão Mista de Orçamento adiou para esta terça-feira a reunião para votar o relatório do deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Uma vez votado na comissão, o texto precisa ser analisado em sessão conjunta do Congresso. Inicialmente, a sessão estava marcada para a última quinta-feira, mas foi adiada por causa dos impasses nas negociações. Além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputados e senadores também precisam votar os vetos do presidente da República para a Lei do Licenciamento Ambiental, aprovada em julho. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, explica os motivos do impasse.
RDO, o relatório do deputado Gervásio, estabelece uma meta de primária de 0,25. Nós temos uma circunstância que a Câmara dos Deputados rejeitou uma medida provisória que previa 35 bi para o orçamento do ano que vem. Então é uma questão matemática. Como vamos cumprir uma meta de primária de 0,25 sem ter a previsão orçamentária para isso? O veto é a última esfera do processo legislativo. Se tem duas medidas provisórias, tem uma medida provisória aqui, tem um projeto de lei que cuida do licenciamento ambiental, é mais prático tentarmos pacificar o entendimento nestes, antes da apreciação dos vetos, para, ao fim e ao cabo, ver no que dos 63 vetos há acordo ou não há acordo.
Na sessão da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota deve pautar a urgência do projeto de lei que garante o direito à mala de mão sem cobrança adicional. O anúncio foi feito pelas redes sociais do presidente. Pela proposta, as companhias aéreas são proibidas de oferecer tarifas que excluam ou limitem o direito do passageiro de levar gratuitamente a bagagem de mão. Nas próximas semanas, a Câmara deve fazer esforço concentrado para a votação de projetos de segurança pública. O plenário já aprovou urgência para a votação de 8 propostas encaminhadas pelo Conselho de Secretários Estaduais de Segurança Pública. Entre outros, os deputados podem votar o projeto que aumenta as penas para homicídio e lesão corporal contra policiais e o projeto que amplia a arrecadação com jogos de apostas de cota fixa, as bets, para o financiamento da segurança pública. O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, agradeceu ao presidente Hugo Mota por ter trazido essas matérias para o plenário.
Eu queria fazer um elogio ao nosso presidente Hugo Mota, um jovem presidente e que está aceitando os desafios que a cadeira lhe impõe. Ontem nós votamos aqui a urgência de 8 projetos da segurança pública importantíssimos. Projetos como, por exemplo, que eleva as penas nos casos de crimes de homicídio contra agentes do Estado, como foi o caso desse assassinato brutal do Rui Ferraz, delegado lá de São Paulo. Um outro projeto muito importante aumenta a destinação da arrecadação com jogos de aposta de cota fixa, que no caso são as bets, para o financiamento da segurança pública. A gente está cansado de pedir aqui recursos para a segurança pública e nada, é sempre com o Pires na mão.
Também está pronto para a pauta o projeto que institui a Política Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis, promovendo a chamada economia circular. E a Câmara pode apreciar projeto que veio do Senado do Código de Defesa do Contribuinte, com regras mais rígidas para o chamado devedor contumaz, empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia de negócio e deixam de pagar tributos de forma reiterada. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Jornal da Câmara na Voz do Brasil conclui a jornada pelo Brasil. E a repórter Maria Neves nos conta como foi essa comemoração.
O Jornal da Câmara dos Deputados, que ocupa os últimos 20 minutos da Voz do Brasil, comemora os 90 anos do noticiário mais antigo do país e da América Latina com uma jornada pelos quatro cantos do país. Desde agosto, vão ao ar programas produzidos juntamente com rádios parceiras da rede legislativa em cada uma das cinco regiões brasileiras. No dia da última edição, que ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é paraibano, ressaltou a importância dos canais de comunicação do Legislativo para aproximar o trabalho parlamentar da população brasileira.
A luta de cada deputado, de cada deputada federal, no plenário Ulisses Guimarães, apreciando as matérias que são de interesse da população brasileira, as comissões temáticas que têm debates semanais acerca de temas que são fundamentais para o desenvolvimento do país, a luta junto ao governo federal para conseguir recursos para investimentos importantes que ajudam a melhorar a qualidade de vida da população, tudo isso faz parte do dia a dia dos parlamentares e é muito necessário que esse dia a dia possa chegar à ponta, possa chegar à população que nós representamos.
A viagem do Jornal da Câmara dos Deputados na Voz do Brasil começou em 22 de agosto com um programa especial gravado em Bauru, cidade do interior de São Paulo. A primeira edição foi apresentada pelo atual editor do noticiário, Márcio Sardi. A Rádio da Câmara de Vereadores de Bauru foi a primeira emissora a integrar a rede legislativa em 2014. Na participação no programa, o diretor de comunicação da Câmara Municipal da cidade, Marcelo Malacrida, ressaltou que, apesar de toda a tecnologia atual, o rádio continua a ser um veículo muito importante que passa credibilidade e confiança. De acordo com a diretora da Rádio Câmara Brasília, Verônica Lima, hoje a rede legislativa conta com 28 emissoras, cobrindo todas as regiões do Brasil. Verônica Lima também ressalta que o rádio continua a ser uma fonte importante de notícias confiáveis, principalmente em regiões mais remotas.
A gente tem no Brasil um cenário de desertos de notícia, que são considerados pelos pesquisadores como aqueles municípios, aquelas cidades que não contam com uma produção local de informação relevante para aquela cidade. A informação que chega é só a informação que é feita nos polos, Rio, São Paulo, Centro-Sul. E a rede legislativa de rádio, ela já chegou ao interior de Minas, ao interior do Maranhão, ao interior da Bahia, ao interior do Pará, ao interior de Santa Catarina, ao interior de São Paulo. Então, essa rede chega nessas cidades e faz muita diferença, com informação do legislativo, mas também informação de serviço que é relevante para o morador daquela cidade.
No meio do caminho dessa viagem, entre Bauru, que foi a primeira parada, e o ponto final em João Pessoa, o Jornal da Câmara dos Deputados na Voz do Brasil passou por Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Cuiabá, capital do Mato Grosso, e Manaus, no Amazonas. Em todas essas paragens, a impressão foi sempre a mesma. A Voz do Brasil faz parte do cotidiano dos brasileiros, não apenas por transmitir informações relevantes e confiáveis, mas também por estar na memória afetiva das pessoas. Na passagem por Manaus, a jornalista da Rádio Câmara, Mônica Tati, teve exatamente essa impressão.
Foi uma história recorrente, né, com as pessoas que a gente conversou, a gente perguntava, você conhece a Voz do Brasil? E as pessoas falavam, ah, eu ouvia, alguns idosos, inclusive, eu ouvia desde criança, ah, eu ouvia quando eu era pequeno, no interior. Então é uma coisa assim que você vê que, mesmo naquela época, mas até hoje, ainda tem essa relevância. Esses 90 anos da Voz do Brasil ainda leva informação para vários lugares.
Assim como os demais apresentadores das edições especiais realizadas junto com as rádios parceiras, Mônica Tati foi editora do Jornal da Câmara na Voz do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Sessão solene na Câmara homenageia o Dia do Professor e a reportagem é de Sofia Peçanha, que acompanhou.
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, afirmou o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Segundo os dados mais recentes do Censo Escolar 2024, divulgados pelo Ministério da Educação e o INEP em abril de 2025, o Brasil atingiu um número recorde de professores em educação básica, contando com mais de 2 milhões de professores. Há 198 anos, no dia 15 de outubro de 1887, Dom Pedro I assinou um decreto imperial que estabelecia a construção de escolas primárias de ensino elementar em todas as cidades do país. Apesar disso, o Dia do Professor no Brasil somente foi oficializado e declarado feriado escolar em 1963, por um decreto federal assinado pelo então presidente da República, João Goulart. E a Câmara celebrou em sessão solene essa data contando com a presença de deputadas, representantes do Ministério da Educação e professoras de escolas e institutos do país. A representante do Sindicato de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, Norma Lúcia dos Santos, ressaltou o papel da educação no aprendizado e na afetividade dos professores com os alunos em todo o país.
Porque é uma profissão que nos dá prazer, que nos dá vontade de aprender, como aqui a professora Selma falou, sempre. Porque nós não fazemos uma faculdade de 3, 4 anos e paramos. Todos os dias a gente tem que ir lá aprender um pouco mais para poder, junto com os meninos, aprender mais ainda.
A deputada Socorro Nery, do Progressistas do Acre, ressaltou o andamento de projetos de lei voltados à valorização da carreira dos profissionais de educação.
É assim, com valorização efetiva e não apenas retórica, que evitaremos o apagão de professores. Garantiremos um docente qualificado em cada sala de aula e cumpriremos, com técnica e responsabilidade, o direito de aprender de cada estudante em todo o território brasileiro.
A professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, uma das deputadas que sugeriu a homenagem, concluiu parabenizando os professores de todo o país e reforçou o processo de valorização da carreira profissional dos professores por meio do Poder Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
O plenário aprova projeto que cria política de prevenção e combate à violência nas escolas. E o repórter Marcel Lascher tem mais detalhes sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria uma política de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas. Uma das medidas previstas é a criação de uma plataforma para reunir dados sobre violência em todo o país. Esses dados serão coletados por estados, municípios, governo federal e por instituições privadas que atuam nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública. Eles serão usados para orientar as medidas a serem adotadas. A política batizada de Prever será coordenada pelo governo federal com a colaboração de prefeituras e governos estaduais. Uma das prioridades é a criação de protocolos obrigatórios de prevenção e resposta em caso de violência extrema contra escolas, como atentados. Fazem parte do protocolo ainda orientações aos alunos e professores sobre como agir em casos como este. Outra medida prevista é a formação de profissionais da educação para prevenir episódios de violência, inclusive bullying, violência em ambientes digitais e ataques físicos. Outro eixo é a promoção de práticas de convivência democrática, comunicação não violenta e resolução pacífica de conflitos entre os alunos. A proposta também prevê que governo federal, estados e municípios deverão desenvolver ações em diversas áreas, como atendimento psicossocial e psicopedagógico a estudantes, além de estimular atividades esportivas e culturais. O projeto permite ainda o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública. Estados e municípios terão direito a recursos se adotarem programas de segurança nas escolas. A proposta original foi apresentada pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. No plenário, recebeu parecer favorável da relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela disse que a proposta final foi elaborada a partir do trabalho de uma comissão especial da Câmara.
Esse é um projeto de autoria da deputada Luísa Canziani, fruto de um trabalho de uma equipe especial que visa ter políticas públicas e previsão na defesa e combate à violência contra a criança no campo escolar. Todo dia que nós ligamos a televisão, infelizmente, um lugar que deveria ser seguro, a gente se depara com cenas horríveis de estímulos de briga na escola, o que motivou essa Câmara viajar pelo Brasil, constituir uma comissão especial.
A Câmara também aprovou outro projeto voltado para combater a violência contra crianças e adolescentes, dessa vez em ambientes virtuais. O projeto, apresentado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, prevê o uso da própria tecnologia para detectar e prevenir casos de ameaça, bullying e chantagem com o uso de conteúdo sexual. O objetivo é usar trabalho de inteligência e cruzamento de dados das polícias e demais integrantes da rede de proteção à infância e adolescência para antecipar e agir em casos como estes. O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro. Os dois projetos seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ministro afirma que governo vai defender fim dos gastos socioambientais de Itaipu. Repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião do ministro com deputados.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o Brasil vai defender o fim dos gastos socioambientais relativos à usina de Itaipu a partir de 2027. O ministro fez o anúncio em audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, na qual falou sobre vários assuntos, entre eles as negociações sobre Itaipu, que vêm sendo feitas com o Paraguai. Para Silveira, a medida terá impacto na conta de luz.
Que a gente acabe a partir de janeiro de 27 com os gastos socioambientais para reduzir o preço de energia no Brasil.
Brasil e Paraguai estão negociando o chamado anexo C do Acordo de Itaipu após o fim do financiamento da construção da usina. O anexo C trata de bases financeiras e comerciais do acordo. O deputado Welter, do PT do Paraná, diz que todos os municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul usam os recursos socioambientais para preservar a região.
Essas medidas socioambientais que são feitas da Itaipu, a conservação de solos para que os dejetos, o solo, não vá para os rios, riachos e vão assoreando o lago. Então tem que ter uma garantia de sustentabilidade. Então as curvas de níveis, o sistema de microbacia tem que ser muito bem preservado e conservado para que o lago não seja assoreado.
Já o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, defendeu a eliminação dos gastos.
Para que serve Itaipu? Para fazer projeto socioambiental? Ou é para, de fato, ter segurança energética, barateamento dos custos de energia elétrica para o povo brasileiro e ter caixa investimento em futuras fontes de energia?
Sobre a questão dos minerais críticos, os minerais usados por setores de alta tecnologia, o ministro diz que foi convidado para tratar do assunto em uma reunião com o secretário de Energia americano, após a melhora das relações com os Estados Unidos. Ele ainda afirmou que será instalado um Conselho Nacional de Política Mineral que tratará do tema de forma mais focada. Em relação ao descompasso entre a geração de energia eólica e solar e a capacidade do país de usá-la, Alexandre Silveira reafirmou que será realizado um leilão para armazenamento de energia em dezembro. O descompasso ocorre porque essa energia renovável é intermitente. Em alguns momentos já é gerada em excesso para a demanda, ou acontece justamente o contrário. Com isso, algumas vezes o operador nacional do sistema elétrico precisa desligar energia para evitar sobrecarga. O ministro também explicou que a nova política para a instalação de data centers no país vai ajudar com o descompasso, criando mais demanda para a energia gerada em alguns locais. E citou a possibilidade de instalação de um data center do TikTok no Ceará, que produz energia renovável. Uma terceira ação são as obras de aumento da transmissão de energia elétrica, que começaram em 2023 e vão até 2028, segundo o ministro. Outro assunto tratado pelo ministro foi a energia nuclear. Ele disse que trabalha em uma reestruturação do setor, porque, segundo ele, ela cresce no mundo todo e está paralisada no Brasil.
E o Brasil detentor da sétima reserva de urânio, com apenas 30% do subsolo conhecido. Urânio tendo um valor econômico como tem hoje no mundo. Angra 1 foi construído em 8 anos. Nós estamos a 30 amassando barco com Angra 3. É inadmissível.
De acordo com Alexandre Silveira, os pequenos reatores nucleares seriam uma solução para os mais de 200 sistemas isolados na Amazônia, onde não há viabilidade de linhas de transmissão, e defendeu inclusive o uso da energia nuclear para defesa, o que dependeria de mudanças na Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova projeto que transforma em lei compromisso de alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. As informações você tem com Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que transforma em lei o compromisso do governo federal, estados e municípios com a alfabetização das crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental. A proposta cria o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, ação que será coordenada pelo governo federal. Estados e municípios poderão aderir de forma voluntária. O projeto, já aprovado pelo Senado, prevê que o governo federal dará assistência técnica e financeira para que o objetivo seja alcançado. Essa ajuda vai depender dos recursos do Ministério da Educação e deverá respeitar os limites do arcabouço fiscal, a lei que determina que os gastos não poderão ultrapassar a arrecadação. A proposta cria uma instância permanente encarregada de implementar as políticas educacionais que garantam a alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental, o Fórum Nacional do Compromisso. O fórum será convocado e presidido pelo presidente da República e contará com a participação dos governadores dos estados que aderirem ao compromisso. Farão parte desse compromisso ações de estados e municípios que deverão ser aprovadas por outra instância, o Comitê Estratégico Nacional do Compromisso, uma maneira de articular a política nos níveis federal, estadual e municipal. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Mas a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defendeu que o compromisso deveria ser voltado para a alfabetização até o 1º ano do ensino fundamental.
O único ponto que eu acho que é relevante é que a idade certa, comprovado cientificamente, comprovado com fartos estudos científicos, não é pouca coisa não. É o que os países que têm boa educação fazem. É o que toda escola privada do Brasil, que oferece uma educação melhor que a escola pública, é alfabetização no 1º ano e não no 2º ano.
O projeto também cria o selo nacional Compromisso com a Alfabetização, uma premiação destinada a reconhecer os esforços das secretarias estaduais de educação. O relator do projeto no plenário, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, explicou que evitou fazer mudanças no texto para que a proposta não precisasse voltar para a análise do Senado. Ele disse que transformar em lei o compromisso é uma maneira de garantir que a política seja permanente.
As manifestações colhidas reforçaram a necessidade de cooperação entre União, estados e municípios em torno da causa da alfabetização como tarefa coletiva e contínua. O relatório recomendou a formalização do presente projeto de lei, com o intuito de converter o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada em política de Estado.
O projeto que transforma em lei o compromisso do governo federal, estados e municípios com a alfabetização das crianças brasileiras ao final do 2º ano do ensino fundamental seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
A Câmara aprova projeto que cria política de estímulo para a formação de professores da educação básica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria uma política para estimular a formação de professores para a educação básica, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Entre as medidas consideradas prioritárias pela proposta está a oferta de bolsas de estudo para alunos de alto desempenho que ingressarem em cursos presenciais de licenciatura. A condição para receber a bolsa será cumprir 400 horas de estágio e 320 horas em atividades acadêmicas de extensão nas escolas. A proposta também prevê a concessão de bolsas para professores formados que optarem por atuar em áreas com comprovada carência de profissionais. O texto estabelece ainda que estados e municípios devem respeitar o piso salarial nacional da categoria e planejar a reposição de profissionais nas salas de aula, por meio de concursos públicos menores e mais frequentes. Hoje, de acordo com a relatora do projeto, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, concursos públicos para professores ocorrem, em média, a cada 7 anos e meio nas redes municipais e a cada 5 anos nas redes estaduais, o que não é suficiente para repor o quadro. Segundo o Censo Escolar de 2023, aproximadamente 270 mil professores estão próximos da aposentadoria, mais de 11% do total de 2,3 milhões de professores da educação básica. O censo também aponta que, no mesmo ano, os cursos de licenciatura formaram apenas 225 mil concluintes, ou seja, 45 mil a menos. Além disso, há altos índices de desistência nos cursos de licenciaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mais da metade dos alunos de pedagogia desiste antes de concluir o curso. Esse índice chega a 2/3 no curso de física. O objetivo da proposta, de acordo com a relatora Socorro Neri, é fazer com que os estudantes sejam atraídos para a carreira de professor.
Entendemos ser possível e necessário aprimorar outras práticas do sistema de ensino quanto à atração e à valorização docente para além da remuneração. Propomos, então, medidas concretas que, em linha com as melhores práticas internacionais de atração e valorização docente, poderão contribuir para conquistar mais graduandos para esta carreira tão estruturante para o país como é a dos nossos professores de educação básica.
O projeto que cria uma política para estimular a formação de professores para a educação básica voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquim, com edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Boa segunda, boa semana, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.